a Lilian participar aqui da nossa mesa. Então, Capelato, Rodrigo Capelato, ele é graduado em Economia, MBA em Tecnologia de Informação, especialista em Administração, diretor executivo e assessor para assuntos econômicos do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP, coordenador do Sistema de Informações do Ensino Superior Privado, SINDATA, autor de diversos artigos na área de potencial do mercado do ensino superior. Né? Na área de instituições, na área das entidades, é o homem que mais entende de economia.
Responsabilidade.
Obrigado. Bom dia. Vou ficar em pé porque, como vocês sabem, sou muito pequeno. Quero agradecer o convite da BMS, cumprimentar o Dr. Gabriel, a professora Carmen, Flávio, Lília, Kovac, cumprimentar a todos os senhores, né? Acho que é o primeiro do ano, o primeiro encontro do ano. Antes de dar início à minha fala, que é um pouco mais breve do que a do Flávio, dá para ouvir? Queria ressaltar o bom relacionamento que a gente tem tido com o FNDE, né? Cumprimentar aqui o Flávio e, em nome dele, o presidente do FNDE, o Antônio Correia. O diálogo tem sido realmente de alto nível e sempre nos atendendo e discutindo melhoras nos sistemas, melhoras na metodologia e assim por diante. Então, quero parabenizar aí pelo trabalho do FNDE. Bom, a minha fala aqui hoje é tentar mostrar algumas vantagens econômicas e financeiras, né, em relação a essa mudança que a gente tem com a obrigatoriedade do FGDuc para 100% dos contratos. Como o próprio Flávio já ressaltou, né, isso representa uma despesa. Então, falar em vantagem econômica com essa mudança não é fácil, mas eu vou tentar enxergar essa mudança por um lado mais positivo para o setor. Né? Você acha que isso é melhor?
Tá bom.
Então vamos lá. Bom, primeiro, o Flávio já mostrou vários números em relação à mudança que o FIES trouxe para o setor. Esse gráfico ele mostra, né, a evolução dos novos contratos por ano. Não sei se dá para... Estou longe aqui, espera aí. Deixa eu ficar... Não sei. As barras em azul correspondem aos novos contratos por ano. Então a gente tem, a partir de 2010, a grande mudança, né? E o número de novos contratos quase que dobrando, ou até mais do que dobrando ao ano. Mas o importante, né, que eu sempre digo que o FIES é um divisor de águas, né, é que a partir de 2012, principalmente, vejam o percentual dos ingressantes que passam a ingressar por meio do financiamento estudantil. Né? Então, se apenas 2,4% em 2009 ingressavam por meio do FIES, hoje, em 2013, né, quase 30%, praticamente 30% dos ingressantes já o fizeram por meio do FIES. Isso deve representar em torno de 15, 16% dos alunos matriculados no ensino superior presencial utilizam o FIES. Isso é uma grande mudança, né, porque não só ele ajuda na captação e na inclusão, principalmente das pessoas de mais baixa renda, né, e principalmente da classe C, que era a classe mais excluída até alguns anos atrás, porque você tinha a classe A e B que podia pagar a mensalidade escolar, e a D e a E, que eram favorecidas pelo ProUni, a classe C era completamente excluída de qualquer programa, e ela passa a ser o principal alvo aí pelo FIES. Mas ele tem mais alguns benefícios interessantes, né? A gente tem visto um impacto bastante forte na evasão, e quando a gente fala impacto na evasão, não é nem só pelas questões financeiras, né? Mas sim porque o aluno hoje ele passa a escolher o curso que efetivamente ele quer fazer. Isso é uma grande mudança de cultura no setor. né, o próprio atual ministro, né, o Paim, nos disse numa reunião sobre o ProUni, né, falando que estava nos contando que antigamente o aluno fazia opção pela primeira, segunda e terceira, ele tinha as três opções no ProUni, né, então ele escolhia a primeira faculdade, a segunda, a terceira, se não conseguia nota para a primeira, ia para a segunda, se não conseguia para a terceira. Hoje, quando ele vai para a terceira, ele já não quer mais, ele pega o FIES e vai na primeira que ele queria. Ou seja, isso é uma mudança para o setor enorme, porque deixa de ser a escolha do aluno por conta de preço, ou daquilo que é conveniente, daquilo que está disponível, e passa a ser a escolha que ele efetivamente quer fazer, independente do valor que é cobrado, independente do valor do curso que ele quer fazer. Então isso é uma grande mudança. Isso com certeza vai trazer mais qualidade para o setor, vai diminuir, já tem diminuído a questão de guerra de preço. O próprio Flávio mostrou que o ticket médio para o FIES é bem mais elevado do que o do restante do setor. Se eu não me engano, né, Flávio, era 650 no FIES, né, que você tinha passado, no setor o ticket médio é 550. Então vejam como isso já também muda bastante a lógica do sistema. E outro benefício é com relação à inadimplência, né? Hoje é uma ferramenta importantíssima para as instituições no combate à inadimplência. O aluno, não só o aluno que entra por meio do FIES já é inadimplência zero para a instituição naquele momento, mas também aquele aluno que é pagante e que e torna-se inadimplente, a instituição pode oferecer para ele a qualquer momento, porque é fluxo contínuo a abertura ao FIES. Então, as qualidades, a mudança de cultura no setor é muito grande por conta do programa do FIES. Mas vamos ao objeto aqui da apresentação. Tivemos, então, a Lei 12.873, em outubro, né, aprovado em outubro do ano passado, e que impõe, então, a obrigatoriedade do FGEDUC para todos os contratos. Né? Então, a partir de 1º de fevereiro, todas as adesões, todas as instituições são obrigadas a aderirem ao FGEDUC e todos os novos contratos passam a ser contratados pelo FGEDUC. Mas o que isso impacta? Né? Então, primeira coisa, deixa eu resgatar um pouquinho como é que era, como é que eram as duas formas de contratação antes dessa lei. Então a instituição podia contratar o FIES sem o FGEDUC. O que acontecia? Não havia custo direto para a instituição, então não tinha que pagar a comissão de garantia, mas ela assume 15% do risco do quê? De 100% da mensalidade do inadimplente. Então isso aí no futuro poderia se representar um custo elevado. 30% no caso das instituições em débito com a Receita Federal. A outra opção era o FIES com o FGEDUC, que agora passa a ser para 100%, não é mais opção, é obrigatoriedade. Em que você tem um custo de 6,25% sobre 90% da mensalidade coberta pelo fundo, certo? O que representa 5,63% da mensalidade, isso é custo. Né? Além disso, a instituição assume aqueles riscos, aqueles 15% que era 100% sobre a mensalidade, ela passa a assumir somente sobre os 10% não cobertos pelo FGEDUC, ou seja, 1,5%, no caso dos inadimplentes, contra 15% no primeiro caso. Então ela tinha essa opção das duas formas de contratação. No caso dos alunos que não se enquadravam nas condições do FGEDUC, ela nem tinha condição, era obrigatório, ela só tinha opção número 1, certo? Agora passa a ser uma lógica bastante diferente. Passar. Antes da lei, nós tínhamos 4 cenários possíveis, então, em função disso. Primeiro, o FGEDUC, o FIES sem o FGEDUC, sem custo, e sem inadimplência. Qual é o custo para a instituição? Zero. Como eu falei, não teve nada. Agora, tinha o FIES sem o FGEDUC, mas com uma inadimplência. Nesse caso aqui, eu peguei como, por exemplo, 20%. Então, qual seria o custo para a instituição? 15%, que é o risco que ela assume, dos 20% inadimplentes, ou seja, 3% do total das mensalidades. Outro cenário seria o FIES com o FGEDUC sem inadimplência. ou seja, não tem custo nenhum por conta do risco, mas tem o custo de 6,25 sobre os 90% cobertos da mensalidade coberta, ou seja, representa um custo de 5,63% da mensalidade. E por fim, o último cenário, nós temos o FIES com FGDUC e com inadimplência, no exemplo 20%. Então qual seria o custo? Seria o custo dos 5,63% da garantia e mais os 15% sobre os 10% não coberto dos 20% não inadimplentes, o que representaria só 0,30%. Então, nesse caso, com a FGDUC e uma inadimplência de 20%, daria um custo total de 6,23%. Tá? Eu estou vendo todo mundo anotar, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar essa palestra. Tá? Esse material vai ficar disponível para todo mundo, porque eu estou passando meio rápido aqui por conta do tempo. Podem ficar tranquilos que isso já está disponível aqui para a BMS. Eu fiz um cálculo, então a gente passa a ter somente esse quadro, esse cenário D, com a obrigatoriedade do FGDUC. Em termos de custo, como o próprio Flávio falou, esse é o grande o aspecto negativo dessa nova lei. A ponto de, para eu igualar o cenário B, em que eu tinha o FIES sem FGDUC e com inadimplência com relação ao D com o FGDUC, eu teria que ter uma inadimplência de 41,65%. Então está claro que a obrigatoriedade do FGDUC gera custo maior, sim. Mas vamos ver quais são os benefícios em relação a isso. Com relação ao caixa, que nós estamos falando de custo, com relação ao caixa tem um impacto um pouco melhor. Por quê? Hoje, quando eu contrato sem o FGDUC, a gente sabe que o FNDE retém, a título de provisão, de 1 a 3% de cada contrato, por conta do risco, da previsibilidade do risco do aluno ficar inadimplente no futuro. Com a obrigatoriedade do FGDUC, ele deixa de reter esse 1 a 3%. Ele passa a reter esse 1 a 3% somente sobre os 10% não cobertos pelo FGDUC. Então, no caixa, você tem um impacto, na verdade, que pode variar de 20 a 34% conforme o grau de inadimplência. Então, se eu tiver uma inadimplência aí se eu tiver uma retenção de 1% e uma inadimplência de 20%, eu igualo o quadro B e o D com 20% de inadimplência. E se eu tiver uma retenção de 3%, eu igualo o quadro B com D nos 20% de inadimplência. E se eu tiver 1% de retenção, eu igualo nos 34%. O que me sai do caixa, o que é retido do caixa todo mês pelo FNDE. Com a alteração, como o Flávio já frisou, nós temos duas formas de contratação, de enquadramento. Uma que era, como já era, que era exclusiva, que é para aqueles alunos que se enquadram ou são bolsistas do ProUni, parcial, ou têm a renda de até 1,5 salário mínimo per capita, ou são alunos de licenciatura, eles continuam dispensados da apresentação de fiador. E agora surge esse novo enquadramento, que são aqueles alunos que não podiam entrar no FGDUC. Então, se por um acaso a instituição tinha interesse em contratar essa cobertura, ela não podia, agora ela pode, ela é obrigada, inclusive. Mas o que acontece? Os alunos que não se enquadram na contratação exclusiva, eles passam a ser obrigatoriamente contratados com o FGDUC, mas não ficam dispensados da apresentação do fiador. Então, esse é um benefício que não acontece, mas é como se a instituição estivesse contratando um seguro educacional, no fundo, para todos os alunos do FIES. Então, nós temos essas duas formas de contratação. Então, para finalizar, quais são os aspectos positivos e negativos? Então, aspecto negativo, aumento dos custos. Como a gente viu, fez aquelas simulações todas, dificilmente o custo atual vai ser menor do que o custo sem o FGDUC. Só que eu já tenho uma previsibilidade, então eu sei que o aumento dos custos são, se eu tiver 0% de inadimplência, meu custo é 5,63%, que é o custo da contratação da garantia. E se eu tiver 100% de inadimplência, o meu custo máximo é de 7,13%. Isso pelo menos gera uma previsibilidade para a instituição quando, por exemplo, ela quiser fazer, colocar no PDD do seu balanço, assim por diante. Torna a situação um pouco mais previsível. É, conversando até com alguns investidores, né, que olham muito para o setor, eles estão vendo com bons olhos essa questão de poder enxergar, falando, agora a gente sabe o que vai acontecer. Né, no máximo, a situação mais grave que a gente sabe que não aconteceria seria o 7,13%. Né. Quais são os aspectos positivos? Redução da provisão de garantia de risco, então no caixa você tem aquele 1 a 3% que incidiam sobre 100% da mensalidade, passa a incidir sobre os 10%, apesar do aumento do custo, então no caixa tem um pouquinho de impacto, tem um impacto positivo. Redução do risco, previsibilidade maior para a definição do PDD. Como eu falei, os próprios investidores gostam disso. Quando a gente vai tomar um financiamento, etc., vai tomar linhas de crédito, vai ficar melhor para os agentes financeiros avaliarem a qualidade do pagador com isso, porque vai ter previsibilidade disso tudo. Então, a qualidade da avaliação de crédito vai ficar melhor. E acho que o maior benefício disso, né, que o Flávio falou um pouquinho, é a garantia de manutenção do programa no futuro. Por que isso, né? Porque no momento em que ele, como o Flávio explicou, né, o repasse que é feito, nós temos a conta do superávit primário, todo mundo ouve falar, é uma das grandes metas do governo e uma das grandes aflições aí do governo, né, tem que chegar nas metas superávit primário. Quando eu tenho repasse do FIES para as instituições, independente de ser um valor que vai ser reembolsável, ou seja, contabilmente são contas a receber, no caso da conta do superávit primário, é como se fosse uma conta corrente nossa. Né? Terminou o ano, tudo que entrou, tudo que saiu, qual foi o meu saldo final? A conta de repasse, né, não garantida pelo FGDuc, ela entra nessa conta como uma saída. Então, vocês imaginam, né? O Flávio colocou ali um repasse o ano passado, 16 bi, né? Não, desde 2010, 16 bi. Então, o ano passado foi quanto? Uns 7 bilhões e 500 de repasse. Né? O superávit primário, ano passado, se não me engano, foi 77 bilhões. Então, 7 bilhões, só o FIES, o ano passado, e ainda está iniciando, ele já impactou 10% no superávit primário. Então não tenha dúvida de que o governo já está com uma lupa em cima disso. E isso com certeza atrapalharia o futuro do programa. Não tenho dúvida disso. Ao tornar 100% do programa no FGDuc, ele passa a ser uma conta garantida, ele deixa de entrar na conta do superávit primário. E aí a gente pode expandir sem problema nenhum. Porque a gente sabe da angústia do governo em relação ao superávit primário. Então, não tenha dúvida de que se não tivesse sido feita essa mudança, logo, logo a gente ia ter restrições no programa. Então, aumentou o custo, mas por outro lado, isso para a gente é uma garantia de que o programa vai continuar e vai continuar expandindo. Então, por esse lado, eu acho que é o grande benefício dessa mudança e que a gente não sabe, porque são questões contábeis e que poderiam prejudicar o programa no futuro. E junto com isso, né, começa a dar maior segurança para a implantação de benefícios futuros. Existe um projeto que a gente vem discutindo com o BNDES e uma proposta, inclusive apresentada pelo Flávio ao BNDES, que é de securitização da carteira do FIES para linhas de financiamento do BNDES. Com a utilização do FGDuc, fica muito mais seguro para esses agentes como o BNDES aceitar essas carteiras como garantia, porque ela está garantida pelo fundo. Então, não tenho dúvida de que para negociações futuras, isso também vai beneficiar o setor. As entidades vão ter também mais força para poder propor sugestões, como por exemplo a questão do BNDES, com base numa carteira muito mais segura para os agentes financeiros. Então, isso eu não tenho dúvida de que vai melhorar para a questão das negociações com base na garantia das carteiras do FIES. Tá certo? Então, são esses os aspectos. Acho que encerrei bem no ponto aí que precisava. Quero agradecer a presença de todos e, assim como o Flávio, me colocar à disposição na hora do debate. Obrigado.